Eu vou indicar o livro Simples.
Valeu muito esse disco.
Tem mais coisa pra indicar?
Ele passou demais esse livro.
Eu vou indicar o álbum Galinheiro.
Na verdade, quero indicar um livro de fotografia que acabou de ser
a minha indicação pra esse ano.
Sim, essa série marcou a minha quarentena.
É o Game Fuser.
Essas vozes que você ouviu agora são de uma conversa que nós, da equipe Gama, tivemos aqui para selecionar um percurso de dicas culturais que a gente acha que vale a sua visita antes do ano acabar. 2020 teve dias bem duros, o setor da cultura foi muito atingido pelo isolamento, pela falta de verba, mas ainda assim muita coisa boa foi produzida nesse ano. Aliás, haja live, né? Mas eu prometo que elas não vão ser o foco dessa conversa. Eu sou Luara Calviani e este é o podcast da semana, edição especial de final de ano. Nesse episódio, então, a gente vai fazer um pouco diferente. Os entrevistados vão ser as pessoas da nossa equipe. Cada um vai indicar um livro, um filme, uma série, um game, um podcast que marcou cada um de nós nesse ano de 2020. Lembrando que não é exatamente uma seleção de melhores do ano, o que vale aqui é o gosto pessoal mesmo, as coisas que nos fizeram brilhar os olhos durante esses meses de isolamento. Eu vou começar pedindo essa dica para minha parceira aqui na edição da Gama, a Isabelle Moreira Lima.
Oi Lu, tudo bem? Tô bem curiosa para saber como vai ser essa lista aí, o que, é que o pessoal vai indicar. Eu vou indicar o livro Simples, do Yotam Ottolenghi, que é meu muso da culinária. A grande característica dele é conseguir reunir num só prato muitas texturas e muitas camadas de sabor. Isso dá muito trabalho e muitos ingredientes. E esse livro é a antítese do Ottolenghi, porque ele supostamente reúne receitas simples, que são receitas que podem ser feitas em até 30 minutos e que levam em torno de 10 ingredientes. Para quarentena, é tipo incrível.
Muito bom, Belly. E você entrevistou ele, né? Então, o que, que ele falou do livro? O que, que você aprendeu aí a partir disso?
Olha, ele fez até piada com ele mesmo sobre esse livro, porque é isso que eu falei, é a antítese dele, né? De conseguir fazer coisas que sejam para gente que tem preguiça ou para quem tem que cozinhar todos os dias. E ele falou que, na verdade, ele, em vez de usar, vamos dizer, 5 ervas frescas que ele usaria normalmente, ele escolheu uma. É claro que se você tiver as outras à mão e quiser dar uma pirada, você pode usar, mas não precisa. Então, ele tentou ser minimalista dentro de sua exuberância. Foi mais ou menos isso.
E você já estreou uma receita aí, que eu bem vi no Instagram, não?
Sim, eu testei um prato na semana que eu recebi o livro, um frango com... É uma loucura o que ele mistura. Ele mistura missô... Ele pega famílias, vai, dos pratos asiáticos, né? Missô, shoyu, gengibre, mas aí você pega e se surpreende com maple syrup no meio, sabe? E é claro que maple syrup não é um ingrediente fácil, mas aí você pega e substitui por mel e tudo bem.
Muito bom, Belly. Recomendo aí a entrevista da Isabelle com o Ottolenghi. Essa música aí é What's Your Pleasure, da Jessie Ware. E quem vai contar pra gente sobre ela é o Guilherme Falcão, nosso diretor de arte. Fala mais, Falcão.
Oi, 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 Luara. Oi, ouvintes. Gente, assim, valeu muito esse disco da Jessie Ware esse ano. E é interessante porque foi todo um contexto histórico, assim. Ela já tinha lançado 3 discos, o terceiro não foi super bem. Ela tava num momento meio reclusão, em casa, gravando um podcast de culinária com a mãe. E trabalhando nesse disco em paralelo, ninguém esperava que ela lançasse, assim. No final do ano passado vieram uns singles e, de repente, quando What's Your Pleasure foi lançado esse ano, e era uma coisa que, sei lá, ninguém tava esperando muito, esse mood, né, essa coisa bem escapista, anos 80, essa capa que remete aos retratos que o Andy Warhol fazia das celebridades que iam no Estúdio 54, esse desejo todo de, sei lá, botar uma roupa bonita, brilhante, arrasar na pista. E, sei lá, pra mim acabou virando o disco do ano. E pra muita gente que eu conheço também, assim, tipo, amigos, parceiros de trabalho, pessoas super próximas. A gente até de fora do Brasil, todo mundo, assim, você postava no Instagram uma faixa, as pessoas enlouqueciam. E falavam, ah, não, pra mim disco do ano, disco do ano. Acho que rolou essa coisa de captar esse desejo de que as coisas tivessem sido diferentes.
Concordo totalmente, Falcão. Acho que as pessoas ouviram muito esse disco e é interessante ela trazer essa coisa da disco music que apareceu em outros lançamentos do ano. Acho que as pessoas estavam querendo aí se divertir um pouco e celebrar, mas, enfim, não foi possível. Né?
Super!
Então, acho que estava aí na vontade das pessoas.
Tava esse desejo no ar. E aí só restou pra gente fazer a mesma coisa que a Jessie fez, né? Que é botar a roupa bonita e dançar na sala da nossa casa.
E falando em dançar na sala de casa, parece que a Marina Menezes, que é a nossa head de operações e relações institucionais do Nexo e da Gama, também tem alguma dica relacionada a isso. Fala, Marina.
Não sei se vai dar muito pra dançar, talvez seja uma vibe um pouco mais calma, mas o que eu queria indicar é o canal da Mônica Salmazo no Instagram, na verdade no IGTV, porque ela fez uma série no contexto aqui da pandemia, ela começou super caseiramente fazendo uma série chamada O de Casas, em que ela grava na casa dela e convida cantores e compositores e músicos maravilhosos pra gravar com ela. Então tem gente tocando piano, violão e ela canta. E ela mesma fez toda a mixagem e a edição para ficar um vídeo que funcione no contexto de distanciamento social, né? Então, cada um gravou da tua casa. Então, é esse o lance de O de Casas. E desde que começou a pandemia, eu nem sei quando ela começou esse projeto, ela fazia um por dia. E são já, sei lá, mais de 150 nesse momento. Vídeos de parcerias incríveis, muito maravilhosas, que a Mônica fez.
E Marina, eu soube que você tem mais uma dica aí pra dar, que não é uma só. Me conta.
Na verdade, é o seguinte, eu tenho mais coisa pra indicar. E são todas com uma cara muito de 2020, assim. Porque a minha ideia era como é que a gente pode passar por essa pandemia ainda tirando proveito de coisas que só podem acontecer ou que só puderam acontecer porque o contexto era esse, de pandemia, quarentena, distanciamento social. E aí, a outra dica que eu queria dar é um podcast que é da Trovão Mídia, que é O Que Dia É Hoje. Eles fizeram uma temporada em maio e agora estão na segunda temporada. São crônicas do absurdo do contexto de distanciamento social e pandemia. Então, é só absurdo, mas é um podcast leve, sei lá, tem 10 minutos e você pode rir muito e às vezes até dá uma vontadezinha de chorar, porque a verdade é que é um contexto difícil e dramático. Mas, ao mesmo tempo, é um jeito de desanuviar, imaginar que, enfim, a gente vai poder também rir dessa história toda do que a gente está passando agora.
É aquele que traz, por exemplo, a história do álcool gel?
Exatamente.
Que mais que tem no podcast?
Primeiro é o álcool gel. Tem um maravilhoso que são as panelas da casa discutindo para saber quem que vai ser panelada na época em que estava se panelando contra o presidente que não fazia nada ou a favor dos médicos, enfim. Tem história de como que é ter filho em casa o tempo todo nesse contexto em que não tem escola. Tem tanta coisa. Tem a história de dá pra ter date ou não dá pra ter date. As pessoas que estão há muitos anos, há muitos meses aí sem date nenhum. E como é que você faz esse primeiro date. Tem de tudo. E tá muito divertido. Muito. É de chorar de rir. Você acaba, são 10 minutos e você fica lá, tipo, rindo o dia inteiro, lembrando das histórias.
Pois é, 2020 foi um ano de grandes podcasts. Inclusive, daria pra fazer uma lista só deles. A gente já falou sobre alguns na nossa sessão Achamos Que Vale, lá na Gama. Corre lá no site para ver. E com a Mariana Paino, redatora aqui da Gama, a gente vai falar de Praia dos Ossos. Um hit que certamente passou aí pelo seu feed e que a gente quer reforçar essa indicação. Eu também quero reforçar essa indicação. É isso, né, Mari?
Sim, com certeza. Pelo meu feed passou demais esse hit e eu acho que não foi à toa, né? Porque, para mim, é um trabalho primoroso de pesquisa, roteiro e edição, além de ser um trabalho jornalístico, assim, incrível. É um trabalho narrativo muito, muito impressionante. Eu não conhecia a história, né? Que é a história do assassinato da Ângela Diniz. Então, para mim, também foi descobrir a cada episódio, assim, um spoiler novo, né, de uma história real. E, além disso, a Branca Viana, né, que é a criadora junto com a Flora Thompson, que fez a pesquisa, elas amarram, né, a história do assassinato da Ângela, que foi na década de 70, com as histórias de feminicídio que a gente vê aí no Brasil até hoje. Feminicídio, estupro, e como isso é tratado no âmbito judiciário, certamente é trespassado aí por questões de gênero. Então, eu que não sou muito fã de podcast, acho que essa é uma coisa que não devia estar falando num podcast. Mas eu devorei, assim, o Praia dos Ossos semana a semana. E acho que quem ainda não ouviu vai poder maratonar, que foi uma falta que eu senti, assim. Ficar uma semana esperando o próximo episódio era um pouco aflitivo.
E devo dizer que homens e mulheres têm que ouvir esse podcast, porque eu bem vi que, para mim, pelo menos na minha rede de contatos, ele foi muito mais compartilhado por mulheres.
Sim, com certeza.
Inclusive, a Isabelle Moreira Lima, editora aqui da Gama, conversou com uma das pesquisadoras desse podcast, que a Mariana falou, a Flora Thompson. Um perfil imperdível, entra no site da Gama para ler. Obrigada, Mariana. E agora vamos com uma dica de leitura do nosso diretor de tecnologia, o Ibrahim Bevilacqua, responsável pelo Nexo e pela Gama. Ibra, qual é a sua leitura que valeu em 2020?
Certo. A minha indicação para esse ano é o livro Working Public, da Nadia Egbal. Ela trata da manutenção e criação de software de código aberto. Eu sei o que vocês devem estar pensando. Ah, o cara técnico indicando um livro técnico. Mas longe disso. Cada vez mais a tecnologia e os sistemas e bibliotecas que suportam os mesmos são criados, né, e mantidos por comunidades e pessoas trabalhando livremente, né? Eles criam, colocam software público e é utilizado inclusive pelas grandes empresas, né? Não existe hoje no ar nenhum software, né, que não tenha de alguma forma alguma espécie de código aberto, né? E por que isso é importante, né? Porque cada vez mais isso é infraestrutura, assim como nós temos rodovias, pontes, esse software passa a ser parte de uma parte muito importante da nossa infraestrutura, né? Então eu gosto muito desse momento do livro, né? Que ela acabou juntando as minhas duas grandes paixões e objetos, né, de trabalho, né? Tanto a mídia como o software, né? Então, para mim foi um livro extremamente interessante, né? E explorando essas questões político-sociais ao redor do software que eu acho que precisam cada vez mais serem debatidos pela sociedade de forma geral.
E agora a gente vai falar de série, já que esse ano foi o ano das maratonas, que a gente passou muito tempo aí em frente à TV, e o Leonardo Neiva, aqui da Gama, vai começar com uma indicação que é baseada em um romance do Philip Roth, certo, Léo?
Isso, Laura. Eu li Complô contra a América, que é do Philip Roth, em 2018. É um livro que conta uma história de uma família de judeus que vive a ascensão do nazismo nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. É uma história fictícia, né? Naquele momento foi uma leitura um tanto assustadora, porque a gente passava ali por uma ascensão do autoritarismo no mundo, né? No Brasil também. E acho que dá para entender até por que o roteirista David Simon, que é da série The Wire, decidiu adaptar o material agora. Na série, a gente vai acompanhando a rotina dessa família, que vai entrando aí aos pouquinhos num cotidiano de terror, uma certa opressão. E a produção em si é bem fiel ao livro, que foi escrito há mais de 15 anos, apesar de ser bastante atual. E vai fazendo muitos paralelos, assim, com os nossos tempos. Então, é uma minissérie super curtinha, tem só 6 episódios. E sendo da HBO, conta com um nível bem alto de produção. E acho que a série consegue ser até mais sombria do que o livro original, por incrível que pareça.
E você que leu o livro e agora viu a série, elas são, então, parece que elas são complementares, pelo que você está dizendo aí.
O livro em si, ele fala bastante do passado, né? Ele conta uma história ali no período da Segunda Guerra e tal. E a série, ela já está mais informada sobre o que está acontecendo agora, né? Então ela faz algumas cenas, no final tem até uma referência um pouco à eleição americana, então ela é bem interessante, ela trafega ali pelos dois mundos.
E tem a Wynonna, né, que deve ser ótimo de vê-la atuando depois do sucesso de Stranger Things, né?
Sim, ela tá muito bem, né? Ela é um destaque, a Zoe Kazan, que faz a mãe da família, também tá muito bem. E o John Turturro também tá ótimo num papel que a gente acaba odiando, assim. Mas enfim.
Funcionou, então, a atuação.
Com certeza.
Valeu, Léo. E agora, Manu, nossa estagiária de texto, também vai indicar uma série que marcou o ano dela. É This Is Us, da Fox, que já tá na 5ª temporada.
Sim, essa série marcou a minha quarentena e a vida da minha família aqui em casa, porque a gente não tinha visto ainda nenhuma das temporadas e já tinha sido lançada há alguns anos. E a gente conseguiu ver todas as temporadas até chegar na quinta, que ainda estava para ser lançada nesse ano, que foi lançada. E agora os episódios estão vindo aos pouquinhos e a gente está super ansioso para ver o que vem por aí.
E sobre o que fala a série?
Então, a série acompanha a vida de uma família, que é composta por um pai, uma mãe, irmãos gêmeos, e um irmão que é adotado no mesmo dia que os gêmeos nascem. E aí, esse irmão adotado, ele é negro, e essa série traz questões super importantes sobre racismo, identidade, relacionamentos, família, diálogo e até luto, porque o pai acaba morrendo super cedo num acidente, e essa perda vai pautar todos os conflitos da série, que vai ser construída assim num vai e volta de passado, futuro, pré e pós perda do pai, o que é muito legal como ela se constrói e você vai acompanhando a vida de cada um dos personagens.
Sim, é uma temática que foi muito falada ainda bem esse ano em outras séries e filmes, como o filme do Spike Lee, o Destacamento Blood e o especial Falas Negras da Globo, né, Manu? Obrigada pela indicação. Como o nosso podcast da semana traz dicas para diferentes públicos, a gente vai falar também de games. E para isso eu vou chamar o nosso estagiário, Daniel Villanova, que esse ano fez grandes matérias sobre o tema e que deixou até eu, que só joguei Mario Bros nessa vida, bem interessada no tema. Então, Dani, queria que você desse aí a sua indicação.
Então, Lu, o jogo que eu vou falar hoje é um jogo que eu acho que representa bem, bastante essa questão da política nos jogos, assim, e de como esse mercado vem evoluindo bastante, é o Kentucky Route Zero. Ele é um jogo que demorou 7 anos para ser lançado. O primeiro capítulo dele foi lançado em 2013, e desde então, a cada 1 ou 2 anos, a gente vem recebendo uma atualização dele. E aí, em 2020, finalmente, a gente recebeu o último ato, que também foi celebrado com uma edição especial, que você consegue jogar todos os atos juntos. E ele é um jogo muito único, porque ele sabe usar essa linguagem dos videogames, que eu acho que é uma coisa muito nova e que nem sempre é explorada, pra falar sobre temas que nem sempre são comuns quando a gente pensa em videogame, assim. Então, ele é um jogo, por exemplo, que discute o sistema de saúde americano e como ele cria dívidas enormes para a classe trabalhadora. É um jogo que discute a crise da classe operária nos Estados Unidos e que fala sobre viagem e sobre como, na verdade, tá todo mundo numa jornada que ninguém sabe direito ao certo aonde a gente vai chegar ou como a gente vai chegar. E ele fala tudo isso de uma maneira muito especial, assim.
Ótimo, Dani. E isso, na verdade, tem muito a ver com o que você trouxe muito nas suas matérias, né? Que é o quanto os games hoje, eles falam de outros temas. Eles falam do contemporâneo, eles falam de temas de gênero, de racismo e todas essas discussões, né? E também são criticados quando não debatem isso.
É muito sobre isso, assim. E eu acho que o Kentucky Route Zero, que é esse jogo que eu tô falando, ele até é difícil explicar direito sobre o que ele é. Ele parece meio um filme do David Lynch escrito pelo Gabriel García Márquez. É uma coisa muito surreal e que você tem que experienciar, assim. Mas ele é um jogo que tá um pouco nesse espectro, que fala muito sobre política e que, de fato, se propõe a ser uma obra de arte que discute as questões da sociedade. Coisa que nem todo jogo faz e que cada vez mais esse público tá amadurecendo junto com essa mídia e tá pedindo isso, né? Cada vez mais as pessoas querem jogos que falem com a sociedade e que discutam problemas das sociedades, não que só falem com um grupinho de 4 ou 5 pessoas que jogam a mesma coisa, que gostam da mesma coisa.
Muito bom, Dani. Eu acho que é impossível ficar fora do debate hoje em dia. Obrigada pela sua dica. E agora só mais uma dica de game com o Todd Araújo, nosso Head de Marketing e Distribuição. Todd, conta pra gente.
Olha, Luara, a minha indicação é o Game Fuser, que quase que não saiu esse ano, porque agora ele acabou de sair aqui no final de novembro. E diferente do game Just Dance, que é do mesmo estúdio, que é onde você aprende a coreografar, dessa vez eles estão fazendo um simulador de DJ. É muito divertido, porque tem sucesso de todas as décadas, né? Tem uma história ali com os desafios, que você começa como um jovem DJ e vai aprendendo a mixar ao longo do tempo. Além disso, a crítica especializada de games falou que o jogo é para todo mundo. Você consegue, né, desde ali da pessoa que não entende nada de game, mas quer aprender a jogar e gosta desse universo de DJs, até as pessoas, né, que de fato eles sabem, né, são games inveterados e curtem muito um desafio. É muito legal porque ele está disponível para vários consoles e em breve deve sair para celular, tá, tem pro PC também. É facinho, você só procurar aí o nome dele, Fuser, Fuser.
E a ideia ali, pensando que um jogo, né, tem uma disputa, é você acertar mixagens, é isso?
Isso, o jogo na realidade ele quer te ensinar que músicas muito recentes e músicas muito antigas têm uma base comum. Então eles mostram como que samples, né, se encaixam. Eles conseguem, por exemplo, mixar Don't Start Now com Bee Gees, né? Eles mostram Lady Gaga com uma música, sei lá, por exemplo, Queen. Então eles conseguem juntar essas músicas de gerações diferentes e o objetivo é que você fique dentro do ritmo. Então você precisa acompanhar ali, né, as batidas, o ritmo, a cadência de som. E é muito interessante também que seus amigos podem participar. Mesmo à distância, eles podem assistir, né, os mix que você faz, você consegue compartilhar na internet. É bem legal o jogo.
Muito divertido, Todd. E ótimo para esses tempos em que a gente não pode mais ir para a festa, por enquanto. E agora, já nos encaminhando aqui para o final das indicações, a gente vai ouvir a indicação da Laura Kapeliushnik, redatora aqui da Gama, que também edita o som desse podcast, e dessa vez ela assina o roteiro comigo. Fala, Laura, o que você trouxe pra gente?
Então, Lu, eu vou puxar a brasa aqui pra minha sardinha e vou indicar o álbum Galinheiro, do Irã, que foi lançado em julho. Pra quem não sabe, ele é um rapper de Alagoinhas, que fica no interior da Bahia, e ele vem produzindo coisas incríveis desde o primeiro álbum, que foi lançado em 2018. E de lá pra cá, ele já foi apadrinhado pelo Russo Passapulso, pelo Benegão e, mais recentemente, pelo Caetano Veloso. E o Galinheiro fala exatamente disso, dessa ascensão super rápida dele, que é bastante jovem e que fez ele se deslocar. Então ele saiu da Bahia, foi pro Rio, mudou várias coisas drasticamente na vida dele, e no disco ele narra um pouco sobre as coisas que ele viveu nesse período. Tanto com relação ao cenário político e a militância dele como rapper negro e gay, disputando espaço para projetar a voz dele na música, como também com relação a questões mais íntimas, paixões e desilusões amorosas.
E eu sei que você deu essa indicação porque você conversou com o Irã pra Gama, né? Como é que foi essa conversa e o que você descobriu sobre o álbum e sobre ele fazendo essa entrevista?
Eu acho que o mais curioso é que esse disco tem um pano de fundo bastante melancólico, né? Quer dizer, tem os problemas do país, tem os problemas do coração, mas ele narra tudo isso de um jeito extremamente dançante. E na entrevista também, ele às vezes é até debochado. E eu acho que a cereja do bolo é que quem ouviu o disco inteiro, que é uma coisa que a gente faz pouco ultimamente, né, ouviu o disco na ordem do começo ao fim, vai sacar que tem uma volta por cima ali que ele dá em relação aos grandes e também aos pequenos conflitos. E eu acho que é isso que a gente tá precisando esse ano, de voltas por cima.
Vamos dar essa volta por cima, que é essencial. Obrigada, Laura.
Disse que aguenta, que ia vir fazer amor, e agora eu tô sabendo o que você falou.
Agora eu vou terminando esse podcast, dando a minha dica, que é Leia Gama. Mas não só, eu na verdade quero indicar um livro de fotografia que acabou de ser lançado pelo Instituto Moreira Salles, do Luciano Carneiro. O Luciano foi um baita fotógrafo e repórter de Fortaleza, que nos anos 50 viajou o mundo, passando pela União Soviética, pela Iugoslávia de Tito, pela Revolução Cubana, e entrevistou e fotografou até o Cartier-Bresson. Como fotógrafo, ele assinou reportagens icônicas para o jornal O Cruzeiro. O Luciano, que começou a trabalhar com 16 anos, morreu aos 33 em um acidente de avião. Morreu cedíssimo, mas deixou aí um vasto material nesse livro que leva seu nome e que tem a organização do Sérgio Burti. Aliás, aproveito para avisar que todas as dicas que a gente deu aqui estão no site da Gama, na página Podcast da Semana. Lá tem o link de tudo. E para finalizar, obrigada por ouvirem a gente esse ano. Boas festas, cuidem-se, usem máscara. E agora, com esse monte de dicas da equipe Gama, eu espero que seja um pouco mais fácil continuar em casa por mais um tempo, se for possível, até a pandemia acabar. Com o roteiro de Luara Kalvenik e Laura Kapeliushnik, esse é o podcast da semana especial de final de ano. A Laura Kapeliushnik também cuidou da edição de som. Até semana que vem.